ela também da segunda divisão de Portugal, transferência sem custos, mas o Bahia segue com o percentual econômico dos jovens jogadores. O Marcelo Teixeira, que é diretor executivo das categorias de base do Bahia, diz que os jogadores que neste momento não têm aquele potencial para atuar no time principal, o Bahia busca encontrar um caminho mais favorável para a sequência da carreira dos seus atletas. É uma atitude louvável, vai deixar o jogador à míngua, não, né? Então tem que também pensar na gestão de carreira dos jogadores. Vamos lá, tabela e jogos, próximos jogos do Bahia. O Bahia está na sexta colocação, tem 30 pontos, 19 jogos, acabou o turno, 8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcou 28, sofreu 24, tem um saldo positivo de 4 gols, com 52% de aproveitamento na temporada. O Bahia que, antes da Copa, venceu o Botafogo, voltou da Copa, teve o jogo atrasado, venceu a Chapecoense e empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, portanto, são 3 jogos que o Bahia não sabe o que é perder. O Bragantino é o quinto, também tem 30, a diferença é que eles têm uma vitória mais que o Bahia. O Fluminense no G4 tem 32 e o Atlético Paranaense, que venceu o São Paulo de virada, estava dando um empate, estava tão bom, né? Mas aí o São Paulo também, que está numa fase 12º, vixe, e acabou perdendo em casa para o Atlético Paranaense. Então, Palmeiras é o líder, disparado com 44, Flamengo é o segundo com 37, Atlético Paranaense é o terceiro com 33 e o Fluminense é o quarto com 32. O Bahia precisa vencer os Corinthians amanhã para buscar esse G4. Próximos jogos do Tricolor, o Bahia só tem agora o Campeonato Brasileiro. Após o Corinthians, no dia 29, na quarta-feira, tem o Fluminense no Rio de Janeiro. Depois, no dia 9, Bahia e Vasco, esse jogo na Fonte Nova, 16 horas, dia 9 de agosto. Aí vem Chapecoense e Bahia, olha aí, 23ª rodada, dia 16 de agosto. No dia 23 de agosto, o Bavi no estádio Manuel Barradas, o Barradão. O que eu tinha para falar do Bahia era isso aí, bom final de semana e que o Bahia conquiste um grande resultado amanhã na Arena Fonte Nova. Mais de 37 mil ingressos já estão garantidos para o jogo de amanhã na Arena Fonte Nova. Beijo no coração de todos, grande abraço e até próximo sábado no Nação Tricolor.
Valeu, valeu, Flavinho, grande abraço para você, meu irmão, que o Bahia tenha sorte amanhã, que o Bahia consiga vencer mais uma e permaneça ali, quem sabe entre no G4, né, que é o que o torcedor espera, mas traz a esperança, né, do jogo contra o Atlético. Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado, falta um minuto para o meio-dia, vem aí o programa com o professor Horácio, né, e se cultura, meu amigo, cultura, vamos aprender, tá colado aqui. E se, vai chegar agora aí com o professor Horácio, 11h59, sábado que vem, voltamos aqui com o programa Nação Tricolor, sorte pro Bahia amanhã, um final de semana abençoado pra todo mundo, grande abraço, tchau galera.
Somos da turma Tricolor, somos a voz do campeão.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia.
Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. E se... Um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Oi, gente! Boa tarde, né? São 12 horas. É, rapaz, 12 horas e 3 minutos. Você está hoje, pra não errar o nome da rádio, porque eu também estou na FM, é Celso FM, Cardeal FM, 106.1. Começa agora o seu programa de conteúdo. É, esse programa é para você refletir e depois você guardar no seu coração. Porque esse programa é liderado por esse mestre da comunicação. Ele é professor da UFBA, meu querido Horácio. Boa tarde.
Ô, Renê, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela gentileza aí de sempre. É um prazer estar com o programa Mais em Si e hoje, né, com um convidado super especial, Rodrigo Paulilo. E vamos conversar muito sobre... cooperação, sobre associativismo, sobre interação universidade-empresa.
Isso é bom.
Vai ter muito conteúdo, realmente, como você falou, essa conversa.
E isso então, é comum nos Estados Unidos, né?
Estamos aqui com o Anderson também, então, né, o Marquinhos aqui nos ajudando. Então vai ser uma conversa fluida e muito gostosa.
Ok.
Sobre assunto que eu acho que interessa muita gente.
Então, segue meu querido professor Horácio no programa E Se...
Obrigado, Renê. Bom, vou aqui, já no começo aqui, fazer uma brevíssima apresentação do Rodrigo. Certamente ele vai poder se apresentar melhor. Mas o Rodrigo é uma pessoa que é empreendedora por essência, né? Ele... De que cidade você é, Rodrigo?
Nasci em Alagoinhas.
Ele nasceu em Alagoinhas, mas é cidadão
soteropolitano.
Tive o privilégio de assistir, né, a concessão do título. E é uma pessoa que empreende desde cedo, foi presidente da nossa empresa Júnior, da Escola de Administração, criou a Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia, né? E também é o fundador da Rede Mais, sobre a qual a gente vai falar bastante hoje na nossa conversa, e que tem tudo a ver com esse tema que a gente trouxe, né? A gente sempre tem uma provocação no condicional, né? Do tipo, conjecturar sobre possibilidades. E, infelizmente, a gente tem na nossa realidade aqui local uma dinâmica competitiva onde as empresas, elas interagem muito abaixo do que elas poderiam e precisariam para serem mais competitivas. Então, a nossa questão de hoje é: e se as empresas baianas estivessem mais abertas para uma atividade mais ampliada de cooperação, de interação, de associativismo? Então, é esse o ponto. Estamos aqui também com o Anderson Pereira, como sempre, batendo bola aqui com a gente, enriquecendo muito essa nossa conversa, né? Então, primeiro vou pedir que o Rodrigo se apresente, depois o Anderson vai dar um oi aí para todo mundo também.
Maravilha. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui na rádio para falar dessa pauta muito importante, e em especial com esse amigo, parceiro, grande inspiração, professor Horácio. Foi meu orientador de mestrado, grande parceiro, uma pessoa que eu admiro demais e que já tem uma trajetória muito nesse campo, né? nessa pauta de cooperação, de trabalhar com redes também. Então, acho que a gente vai duplar muita coisa aqui sobre cooperativismo, associativismo e como a gente consegue ajudar ali a fortalecer a competitividade das pequenas e também das maiores empresas. Se a gente tivesse, se tivéssemos uma cooperação maior, uma capacidade maior de interação entre esses diferentes atores.
Isso aí. Anderson.
Maravilha, boa tarde a nossos ouvintes aí da nossa nobre Cardeal FM, né? 106.1. Rodrigo, uma satisfação estar aqui com você. Nessa trajetória, a gente está em um país marcado pela uma polaridade, digamos que assim, né? E às vezes eu vejo assim a minha percepção enquanto depoente, né, daquele que convive no meio social, uma crença excessiva na intervenção estatal ou uma descrença também excessiva na intervenção estatal, né? Nesse meio da associação, do fazer diferente, do inovar, quais são assim as dificuldades, né? Quais são as principais dificuldades que você encontrou ao longo dessa trajetória de fazer com que pessoas se associem e entendam o princípio clássico, né? Que juntos somos mais, né? Somos, assim, podemos potencializar esforços. Me traça um panorama aí para os nossos ouvintes. Quais são as principais dificuldades?
Bom, eu acho que existe uma dificuldade, primeiramente, cultural. Isso depende muito de formação, né? Formação histórica, sim, formação contextual ali, né? Então, a Bahia é diferente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que tem um aspecto, uma formação mais alemã, mais italiana, principalmente mais alemã, tem um espírito associativista muito mais forte na sua, sim, essência, né? Nas pequenas cidades, dentro das entidades ali que os empresários se formam. E aqui na Bahia a gente tem esse desafio. A gente é um povo que se procura pouco e se colabora pouco. Dizem até que tem uma expressão do caranguejo baiano, né? Que ele, sim, quer subir botando o outro para baixo. Então, acho que isso é prejudicial e infelizmente é real isso. Não de botar para baixo necessariamente, isso, mas, né? Mas eu percebo que a gente colabora pouco. E eu acho que o primeiro ponto é cultural. O segundo, eu acho que é a disposição, de fato, de querer vencer e, ao mesmo tempo, querer que o outro vença e ter relações ganha-ganha. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa evoluir, mas é muito sobre nós como seres humanos, né? Menos sobre os empresários e mais sobre os seres humanos que fazem parte das organizações, sejam elas empresariais ou não.
Curioso esse fato, esse dado que você traz, né, Horácio? Inclusive, eu vi muita correlação com aquela, quando a gente conversou com a Liga Baiana, né, dos estudantes.
A Liga de Empreendedores.
Essa dinâmica é excelente. O que é que você...
Eu acho interessante quando o Rodrigo fala assim da cultura germânica, ítalo-germânica, né, do pessoal lá do Sul. E uma vez estava conversando com um empresário de lá e falei, será que é por isso que você tem todas as redes de cooperação aqui no Rio Grande do Sul e lá no Nordeste a gente vê isso em uma quantidade muito menor? Ele falou, mas tem um aspecto que talvez você não saiba. Na verdade, eu gostaria muito que você presenciasse uma reunião nossa, e a reunião quebra o pau o tempo todo. É pancada, é discussão. A gente tem os nossos eventos lúdicos, né, de confraternização, e aí é, sim, só churrasco, cerveja, mas durante as nossas reuniões é muito conflito. Eu acho que o que acontece é que vocês evitam excessivamente o conflito, né? E então você fala uma coisa para contemporizar, o outro pega e contempla, então os dois saem insatisfeitos e a insatisfação permanece.
É isso aí.
Eu acho que essa questão da cooperação depende dessa abertura, né, Rodrigo? Para que você tenha tolerância ao conflito, mas aquele conflito propositivo.
Positivo, né? De melhoria. Eu concordo totalmente. Eu percebo isso no dia a dia. Ontem eu tive um papo com um doutorando, né? Me entrevistou para uma pesquisa de doutorado que, sim, ele está fazendo. Sim. E ele falou, pô, Rodrigo, você foi o único que me respondeu de forma direta. Vou sim fazer, tal dia, tal hora, vamos lá. Não ficou naquela... clássica de vamos marcar, me diz aí.
Vamos marcar para marcar.
Para não marcar, para enrolar, né? Para dizer. Então, a gente tem muito isso de não saber dizer ou não, de evitar o conflito, de não participar, às vezes, por não querer se frustrar, ou não querer se impor ou ser imposto ali na sua vontade naquele momento. Sim. Então, tem um pouco disso, sim, eu concordo. Eu acho que a gente precisa se colocar, e eu acho que os ambientes socioativistas, né, sejam eles entidades empresariais ou não, são os ambientes da gente trocar essa experiência de escutar, de falar, de ceder, né, de saber onde, até onde você vale a pena você disputar ali uma posição do ponto de vista de ideias, né, de debates e construção coletiva. Mas o bem maior precisa
prevalecer
sobre isso. E acho que a gente tem essa dificuldade de botar na mesa para fazer acontecer isso.
Rodrigo, para quem está nos ouvindo, que sempre escuta essa ideia, né? Associação, se filie, associação das diversas formas que tem na sociedade. Quem ainda não é associado e às vezes recebe um convite para associação, traz aí para o nosso ouvinte quais são, assim, os benefícios, o que é ser uma pessoa, né? As OCIPs, né? As organizações civis organizadas, o que é uma associação, primeiramente, e qual o benefício que a pessoa pode ter em ela se associando das mais diversas associações que tem.
Bom, eu vou falar, responder a partir da minha própria experiência.
Sim, claro.
Né? Como o Horácio falou, sou empreendedor desde sempre. Minha primeira associação foi a Associação de Empresa Júnior. Né? Então, eu entrei ali na faculdade e é uma entidade sem fins lucrativos voltada ali para o desenvolvimento estudantil a partir da prática, no caso profissional, dentro daquilo que você está estudando. No nosso caso ali, administração na UFBA. E ali o ambiente é um ambiente voltado para o desenvolvimento, para o aprendizado e para a aplicação prática. E ao fazer parte disso, você entra num celeiro de pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão querendo se apoiar e se ajudar e se desenvolver juntos, coletivamente. Então, aquilo me pegou fortemente. Acho que foram duas questões que me pegaram muito no momento Empresa Júnior, que é associativismo e justamente o fomento ao empreendedorismo. Isso permeia a minha vida até hoje. Então, depois veio a Associação de Jovens Empresários, que eu tive a participação, fui vice-presidente aqui na Bahia, depois fui presidente a nível nacional, que é uma entidade de defesa de interesses do jovem empreendedor, justamente para formar novas lideranças empresariais, com viés também ético-moral relevante, e para fazer a defesa de interesses do ambiente mesmo de negócios brasileiro. E aí, também é um ambiente da gente se fortalecer enquanto liderança, nesse caso, mas principalmente com o princípio de como é que a gente consegue deixar o Brasil mais empreendedor, mais competitivo. Então, o que é que a gente ganha com isso? Primeiro, aprendizado, troca com pares similares, com pessoas diversas, apesar de, né, todos são empresários, mas de estados diferentes, culturas diferentes, negócios diferentes, interesses diferentes, formações diferentes. Então, essa troca diversa é muito rica. E, claro, de você ver o contraditório e conseguir, a partir do bem comum ali, chegar a uma orientação. Então, eu acho que todo tipo de associação é válida, né? Seja uma associação médica, uma associação de advogados, uma associação de professores, uma associação política também, né? Por que não? Então, eu acho que as pessoas precisam, se a gente quer evoluir enquanto sociedade, a gente precisa estar coletivamente conectado para fazer a diferença no nosso entorno. Então, acho que seja entidades sociais sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, eventualmente, ou com objetivos outros diversos, é importante a gente sentar junto na mesa e discutir o melhor para todos.
Bem naquela filosofia de que juntos podemos mais, né?
E somos mais fortes e vamos mais longe também, né? Tem uma frase que é muito falada, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá com mais pessoas.
Tem uma questão aqui. Antes, só fazer um comentário da Empresa Júnior, porque eu sou muito fã. E quando estava na direção da escola, eu visitava várias escolas de segundo grau por ano para apresentar a nossa escola de administração. E realmente a hora que eu captava a atenção dos meninos era quando eu mostrava a Empresa Júnior, né? Aí falava da Empresa Júnior, aí eles faziam, assim, de 5 perguntas, 4 eram sobre a Empresa Júnior. Então, e depois eu vi alunos, né, de algumas escolas que eu tive lá, e eles vieram falar comigo. É impressionante. Mas eu queria pensar na... Porque a gente, quando toma decisões, a gente procura agir racionalmente, né? Então, você decidir ser uma pessoa que coopera e atua conjuntamente ou não, é uma coisa de você colocar nos pratos, né, o que eu ganho e o que me custa, né? Você acha que, no caso aqui da gente, esse baixo nível de cooperação e associativismo, é mais um processo de erro ao colocar as coisas no lado das balanças, ou é mais uma coisa de você sobreprecificar efetivamente os custos de você estar participando? Ou uma terceira alternativa ainda que você colocou é aquela coisa da competitividade pessoal que leva você a cara, não importa, se eu tô melhor que ele, isso está valendo para mim, né? Aquela coisa que se fala muito negativamente, você pagar 20 para ver o cara não ganhar 10.
Acho que tem um pouquinho dos três. Acho que essa última opção é a mais exceção, né? Acho que
claro.
Na regra. Mas eu entendo que as pessoas passam muito por aquela frase que eu não gosto muito, que é: que vantagem eu vou levar disso, né? O que é que eu ganho com isso? E acaba pesando muito. Meu tempo, vale a pena meu tempo? Vale a pena meu estresse? Vale a pena minha dedicação ali de um final de semana, de uma noite, ou de deixar de estar ali numa atividade que vai me remunerar potencialmente no curto prazo melhor do que essa atividade? Então, eu acho que passa muito por isso. Todas as vezes que as pessoas que me conheciam e que não conheciam exatamente o que eu estava atuando ali, seja na empresa Júnior, Jovens Empresários, Júnior Achievement, todas as entidades que eu participei e participo até hoje, cara, por que você faz isso? O que você ganha com isso? Qual é a vantagem que você tem? Então, eu estou respondendo essa pergunta a partir das perguntas que me faziam na época sobre isso. Então, eu acho que é sobre onde você aloca seu tempo e que retorno você vai ter sobre a alocação do seu tempo. E eu sempre tive a premissa de que, cara, quanto mais eu dedico meu tempo e energia com vontade, com intencionalidade para o bem comum, isso vai voltar para mim. Isso vai voltar para mim, seja em conhecimento, seja em relacionamento, seja em acesso, né, a pessoas diferentes, a conceitos diferentes, que isso vai me tornar uma pessoa melhor no médio e longo prazo.
Só pegando um gancho aqui, eu me lembrei, acho que já falei desse livro aqui, do Valor da Manhã, do Eduardo Janetti, que ele fala, ele faz conjecturas sobre diversas situações da nossa vida, que as coisas funcionam como juros. Ou seja, você deixa de ter o resultado mais imediato para você colher mais à frente, né? Então, muitas das vezes é isso. Eu acho que, queria ver se você concordava com isso, que muitas vezes esses empresários, eles sobreprecificam o presente em detrimento do amanhã. Eles não sabem exatamente dar o peso que o amanhã tem. Então, aquilo que tem um resultado imediato passa a ter um peso muito maior, e aí a decisão fica difícil de você apostar em algo que vai te retornar mais adiante, né?
E o brasileiro tem muito disso, né, Nácio? A gente vê a febre das bets agora, né? Isso passa porque eu quero levar vantagem rápido, quero ganhar dinheiro rápido, quero ter um retorno rápido. É um imediatismo, coisa que em outras culturas asiáticas, né, europeias, você tem uma visão mais de longo prazo, né? De planejamento, de estabilidade, de olhar para frente, de onde é que eu. Qual é o melhor momento de colher isso, né? E que esforço tem que fazer agora para colher isso lá na frente. E eu acho que você deixar de participar de redes de cooperação, né, de entidades ou de ecossistemas de inovação, por exemplo, porque você precisa pagar o boleto de amanhã, em detrimento de pensar um futuro coletivamente, construir um futuro coletivamente, eu acho que não é a melhor decisão, né? Claro que tem momentos que são emergenciais, tem crises, né? Você está passando por uma crise no seu negócio, algum problema específico, numa semana específica, e outros fatores, tudo bem você abdicar desse ambiente temporariamente, mas você só escolher o momento presente, o hoje, o desafio do momento, em detrimento da construção coletiva do futuro, eu acho que isso tende a te prejudiciar, porque você não vai conseguir se tornar competitivo, você vai deixar de ter insights, deixar de ter trocas que vão, talvez, te levar para um lugar muito melhor lá na frente.
Até a gente comentou um pouco sobre isso, né? Assim, a nossa linha aqui, digamos, editorial, sempre se complementa, né? Assim, é uma programação em várias ênfases, né? Que é aquele conceito da psicologia que a gente trabalha, que é a preferência temporal. A psicologia, a gente trabalha muito isso, a capacidade de você se frustrar a curto prazo, você renunciar a um ganho momentâneo com uma visão de médio e longo prazo. Então, assim, a gente percebe que iniciativas realmente robustas, que perduram tempo, são aquelas organizações, né, ou pessoas, empresas de uma forma geral, organizações, as ONGs de uma forma geral, que conseguem renunciar um pouco do ganho inicial, da satisfação do presente, e com esforço empreender, né, que é o DNA da palavra empreendedorismo, empreender, vislumbrando um futuro mais promissor. Aquela ideia dos três, a casa dos três porquinhos, né, o que fazia a casa de palha, que aí não tinha consistência, o outro e o terceiro, que era de pedra, né, que durava. Então, acho que essa renúncia, né, que essa preferência temporal, até bem conhecido esse conceito na psicologia comportamental. Dentro desse cenário, Rodrigo, você consegue, assim, perceber pela sua experiência ao longo dos anos que você está aí convivendo com diversas pessoas nas mais diversas situações, existe uma diferença, assim, a gente vai pensar em termos internacionais, de outras culturas, por exemplo, como é essas iniciativas de forma mais na América do Norte, no leste europeu, na Europa Central, asiática, existe, como que se dá essas associações? Claro que o ordenamento jurídico é outro, né? Mas assim, aquilo que move o humano é único, né? Quer dizer, vamos nos juntar para fazer algo mais. Você consegue traçar esse cenário? Tem alguma modificação cultural? Como que se dá também nesses países?
Eu acho que todo agrupamento social depende muito de contexto cultural, né? Então, acho que, por exemplo, a China é muito boa no contexto de planejamento, de orientação, mas ele é muito ruim do ponto de vista das liberdades, né? Então, são muito impositivas. Então, sim, é um contexto muito particular da forma como eles constroem coletivamente. Já o Japão né, tem uma característica diferente ali dos chineses do ponto de vista de abertura ali para olhar, apesar do tradicionalismo excessivo. Então, acho que depende muito. O americano é muito pragmático, né, em geral, muito pragmático. Então, tem uma participação muito olhando também ali o retorno um pouco mais direto também, mas...
Tem um imediatismo, né? Porque é próprio da cultura, né? American way of life, né?
Mas, de toda forma, eles são pessoas que doam bastante, se colocam à disposição também do coletivo, né? Tem essa questão do patriotismo, da pátria, sim, então tem um valor muito importante. Então, eu acho que sim, depende muito de cada cultura, mas eu acho que a gente precisa fazer sempre uma reflexão sobre a nossa essência.
Sim.
Né? E nós estamos interligados, nós estamos convivendo no mesmo ambiente, aqui no mesmo plano, e eu acho que a gente precisa dedicar esse tempo a como é que eu consigo ser melhor para mim e ser melhor para o meu entorno e para o todo. E eu acho que isso tem que nos mover, menos o que meu pai ensina, ou o que o meu colégio ensina, ou o que meus amigos praticam, muito mais o que é que de fato faz sentido para mim, dentro do meu contexto, enquanto ser humano, dentro dessa realidade que eu estou vivendo agora nesse ambiente.
Os holofotes, assim, hoje estão muito voltados para a China. Eu acho que você traz essa questão da China. Lógico que quando você tem um regime mais fechado, né, mais impositivo, o planejamento também é facilitado, porque aquilo que você prevê acaba acontecendo executando com mais facilidade. Mas eu acho, assim, absurdo você conseguir ver esses dois passos que foram dados com 40, 45 anos de planejamento, no sentido de, primeiro, nós vamos nos tornar a indústria do mundo. E aí vamos usar esse recurso que a gente vai captar sendo a indústria do mundo para entrar no jogo que vale mesmo. Ou seja, nas áreas portadoras de futuro, nas áreas mais tecnológicas, eles construíram esse acesso deles com uma visão de dois passos muito antecipada, né? Então, eu acho que... E certamente isso muda tudo. Você tem, há 45 anos atrás, a China era um país...
Exatamente.
Tem, em todos os aspectos que você analisar, muito menos desenvolvido que o Brasil.
Sim.
Seja por PIB per capita, seja tecnologicamente, seja em termos industriais. E 45 anos depois é esse sucesso absoluto. Por quê? Planejou, porque olhou à frente, porque pôde colher aquilo que plantou, com todas as questões que Rodrigo traz muito bem, né? Que nesse caso também funciona como fator facilitador, né?
Falo assim que uma coisa é você pensar enquanto, digamos assim, instância estatal, né? Prover serviço, saneamento básico, segurança, as questões todas que tem estatal para 180, 200 milhões de habitantes. Você pensar isso em uma escala de bilhão, essa demanda, de fato, você pensar, ou seja, você vai colocando mais pessoas na equação, você vai tornando a fórmula mais complexa, né? Ou seja, isso demanda, eu tenho essa análise, né? Que grande parte da intervenção estatal, ou seja, do controle estatal, se dá também naquela dinâmica, né? Você tem um número de variantes muito grande, né? Você provê, imagina, água, moradia, ou seja, a gestão toda para escala de bilhão, né? Então, qualquer coisa na China é na escala de bilhão, né? Você vai vender uma calça jeans, são bilhões, né? Então, qualquer coisa que você vai traçar é uma escala gigantesca, onde a possibilidade de uma falha a ser corrigida, ela demanda ali uma escala muito grande, né? O nível de risco que você está trazendo ali para o negócio, né?
Mas eu queria trazer a conversa mais para próximo do dia a dia de Rodrigo, assim, na rede mais, assim. Tem todas essas questões que a gente colocou, todas essas dificuldades.
Como é que você lida com essas dificuldades? Como é que você lida com essas questões? E quais são as atividades da Rede Mais que vão ao encontro, né, desses problemas que a gente está conversando aqui?
Bacana. O Grupo Rede Mais, ele nasce em 2014. Nós temos 12 anos de história e trajetória. É, e o nome não é à toa, né? A gente nasceu ali justamente para poder colaborar entre atores para desenvolver ali o nosso ecossistema, desenvolver ali a realidade dos negócios vindouros, né? Partindo sempre do empreendedorismo e inovação. Então, a gente tem um tripé de atuação, atuamos ali com gestão e inovação, ajudamos médias e grandes organizações a inovarem e serem mais competitivos, ajudamos as startups a acelerarem, receberem investimento e internacionalizarem. E a gente também tem uma plataforma de conexão dos diversos atores ali que compõem a inovação, que é o Impulse, com eventos e comunidades inovadoras. Então, esse é o tripé de atuação. Então, isso parte muito de um princípio de quê? E de um propósito. Primeiro propósito, que é a gente ajudar a transformar o mundo a partir do empreendedorismo inovador. Então, a gente tem uma crença de que o empreendedorismo e a inovação podem ajudar a transformar o mundo para ser um mundo mais... melhor, um mundo mais bacana para a gente viver, para a gente construir. E a relação, a correlação entre os diferentes atores do ecossistema podem facilitar isso. Então, as premissas de trabalho no nosso dia a dia é uma relação ganha-ganha entre o que a gente vai fazer aqui com o nosso mentor, que vai ajudar no nosso projeto, na pessoa que vai facilitar, na startup que a gente vai dar um suporte, no empreendedor que vai receber um conteúdo nosso, no governo que vai trazer uma política pública para facilitar um acesso, no investidor anjo que vai colocar, aportar dinheiro numa determinada startup para ganhar retorno. Então, a gente sempre tem a premissa de olhar e ter empatia com os diferentes olhares e participantes desse ecossistema para que eles possam colaborar e todos eles ali cumprirem seu papel com a sua essência e terem um retorno sobre o seu esforço dentro da, seja financeiro, seja energético, né, de colocar energia para fazer as coisas acontecerem. E aí a gente tem uma prosperidade coletiva. Então, a gente colocou como visão do Grupo Rede Mais gerar mais de 100 milhões de reais em rede, de valor em rede, nos próximos anos. Então, o nosso objetivo é que juntos a gente consiga prosperar em grandes empresas, inovando cada vez mais, startups crescendo com mais empregos, né, os empreendedores se desenvolvendo, as universidades, as academias se conectando mais com o mercado, o governo se aproximando e apoiando mais as políticas públicas de inovação e assim por diante. E nosso papel é esse papel de articulador, de orquestrador, de facilitador dessas conexões e de execução com excelência dessas diferentes iniciativas que acontecem. Então, a essência associativista, cooperativa, ela permeia de forma cultural, não de forma... objetiva, não é uma entidade, não é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente busca, a partir dessa visão de trabalho, desse conceito e premissa de execução, a gente fazer isso em todas as decisões do dia a dia das nossas operações.
Rodrigo, me fale um pouco mais, assim, nos fale, né, o que é realmente, assim, mais detalhado, eu quero que você dê um geral, o que é a Rede Mais, o que é que ela se destina e quem pode se associar à Rede Mais, se é possível se associar? Detalhe um pouco mais para a nossa audiência o que é mesmo.
Perfeito. A Rede Mais é uma empresa que trabalha fomentando o empreendedorismo, né, e a inovação no Brasil. Então, a gente já atua em 21 estados brasileiros e a gente trabalha com projetos de inovação corporativa. Então, por exemplo, a gente teve um contrato com a Ford que a gente ajudou a melhorar a cultura de inovação da Ford. Sim. Então, a gente está fazendo um trabalho com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, fazendo a gestão de um hub de inovação na cadeia de mineração da Bahia. Assim como a gente trabalha com o SESI para trabalhar a cultura de inovação com os alunos do SESI, estimular ali o trabalho, né, do SESI ali no contexto da inovação. Então, são exemplos e cases aí com Sebrae e outros tantos atores, empresas privadas, públicas e também terceiro setor, no sentido de estimular a competitividade a partir da gestão da inovação. Isso é um ponto.
Então, é uma associação, ela, no caso aí, seria um B2B, ou seja, negócio para negócio?
B2B, nós somos B2B por essência, e aí a gente presta serviço para essas empresas. Sim. Então, nós somos ali uma espécie de consultoria em gestão e inovação, mão na massa, para fazer acontecer. Então, se você é um empreendedor...
Vem trazer esse know-how, né? Ou seja, implementar processos, melhoria de processos.
Exatamente.
Deixa eu fazer uma
práticas concretas mesmo.
Uma pergunta aí, já pegando o gancho. Eu estava pensando aí nessas experiências, você é BPM, você está Ford. O que que quando você encontra numa organização, você diz aqui, o terreno vai ser fértil, as coisas vão conseguir avançar, né? E quando é que você olha para uma organização, que você começa um trabalho, você coça a sua cabeça e diz, cara, isso vai me dar um trabalho grande.
E passa muito por cultura, de novo, né? E voltamos para a cultura. A gente entende que as empresas mais inovadoras, elas têm uma cultura de inovação, elas são mais abertas para isso, elas estão disponíveis para isso, elas estão desejando testar coisas novas e se preparar para isso. Elas têm mais flexibilidade organizacional. Então, esse terreno é mais fértil nesse sentido. A liderança entende e coloca energia para que isso aconteça de verdade. Então, eu acho que isso é um fator muito positivo. E isso varia de organização para organização. Tem empresas muito tradicionais que não conseguem colocar em prática muito das ideias que a gente faz. Sim. E o nosso papel é justamente ajudá-los, tanto a partir de diagnóstico, mas a partir de uma gestão contínua de acompanhamento ali dessas práticas, dissolver essas amarras, né, essas possibilidades e aplicar métodos tanto de cultura de inovação, como processo de inovação, como também inovação aberta. Conectar startups, conectar tecnologias, conectar inspirações de fora desse ecossistema dessa empresa, para que ela consiga beber de uma fonte que permita que ela seja mais competitiva dentro do contexto da inovação.
Como que está aí o posicionamento da Rede Mais agora com essa obrigatoriedade, né, da implementação da NR1, a famosa NR1? Tem tido nesse âmbito aí da cultura empresarial, né, muita resistência? Como que está a sua experiência no dia a dia?
A gente acaba não entrando muito nessa seara, né? A gente entra muito ali na capacidade, de fato, de executar ações que fomentem a inovação. Sim. E aí a NR1, acho que ela está muito tangencial a isso, né?
Parte do core, né, da empresa, né?
Não acaba não... das pessoas que a gente interage nas empresas, né? A gente não lida diretamente com os RHs, por exemplo, a gente acaba não trabalhando diretamente nesse aspecto.
Que deu uma movimentada aí junto às empresas, né? Todo mundo começou a correr na preocupação de implementar. Me deu a impressão muito mais com medo da punição, das possíveis multas, do que de fato pela preocupação da cultura em
muito,
si.
Muito chicote cenoura ainda.
E aí o ESG, eu acho que, né, veio ali, por exemplo, com uma coisa, um neologismo, inclusive, porque já tinha muitas coisas ali de estabilidade no passado, e eu acho que ele se enfraqueceu justamente pela falta do chicote, acho, né? Acho que a falta ali de uma atuação mais firme nesse sentido, eu acho que, infelizmente, eu acho que é isso. A cultura, né, de negócios no Brasil passa muito por essa questão de permear ali a questão legal, né? O que é que, de fato, ali, quais são as obrigações que eu preciso cumprir enquanto empresário.
Como que está aí a cabeça do Rodrigo com essa inovação que vem da inteligência artificial? Como que isso impactou nos seus processos da Rede Mais? E como que você consegue, de repente, como gestor, se apropriar dessas ferramentas e melhorar seus processos no B2B lá para a empresa? Chegar e dizer, olha, tem isso aqui, a gente faz assim, mas tem outra forma de fazer. Como que está aí na sua mente isso?
A gente, inclusive, ajuda, né, as empresas a se prepararem para usar melhor a inteligência artificial, né? Então, a gente tem vários especialistas em inteligência artificial ali dentro da nossa rede de especialistas. A gente acaba fazendo treinamento sobre isso, né? Agora, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho junto com o nosso parceiro Central de Outdoor para estimular ali a inteligência artificial dentro da cadeia da mídia.
Quais mais você usa?
Aqui internamente a gente tem usado muito o Cloud, a gente tem usado o GPT, a gente usa o Lovable, a gente usa o Gemini. Então, para cada uma dessas, dependendo dos processos, a gente usa um ou outro, dependendo dos interesses, a gente usa um ou outro. Então, a gente usa muito efeitos internos. A gente é uma empresa que é especialista em fazer hackathons, né? Hackathons são eventos de desenvolvimento tecnológico a partir de problemas e desafios reais. Inclusive, a gente vai fazer uma na semana que vem agora, na área de mineração. E a gente fez um hackathon interno para a gente, usando inteligência artificial, melhorar os processos da própria empresa. Sim. Então, a gente construiu sistemas internos novos, estimulou a cultura, estimulou a cooperação entre os diversos colaboradores do nosso time. Isso ajudou a gente também a aprimorar e absorver mais e mais os conceitos e principalmente as ferramentas que hoje estão bombando por aí.
Eu não sei se você sabe, mas a UFBA, o Instituto de Computação, está com uma liga, LIAL, é Liga de Inteligência Artificial e Otimização. Liga Dicente e nada bacana, acho que vale a pena.
Como é que tá? Muito bom, bacana.
Eles são bem, bem diferenciados. Mas eu queria trazer a conversa um pouco mais para o lado da gente aqui, no sentido do nosso estado, da Bahia.
Uhum.
Né? A gente tem uma dificuldade natural para cooperação, por conta de questões regionais que a gente falou, de culturas, mas será que essa dificuldade hoje também ela não é ampliada porque a gente está com uma parte importante do poder decisório dessas nossas grandes organizações fora do nosso estado? Né? Como é que a economia hoje do estado também hoje é um fator meio, não diria impeditivo, mas que dificultador da gente ter efetivamente uma agenda mais integrada aqui, porque a gente tem o poder decisório fora do nosso estado. Se a gente pegar as 10 maiores empresas baianas, nenhuma delas tem a sua sede aqui no nosso estado. Como é que isso acaba impactando?
Impacta completamente, né? Quando não há identificação real, né, e um desejo real e natural de fazer desenvolver o território, eu acho que isso afasta o próprio esforço de você cooperar internamente e localmente. Então, acho que isso é um dos pontos que eu falo muito, né? A gente precisa de mais e mais cases e inspirações de empresários baianos. Falta isso. A gente já teve lá no passado, há 30, 40 anos atrás, né, uma leva interessante, né, de empresas ali que eram admiradas e que tinham uma cultura empresarial bacana, mas nos últimos anos a gente tem ficado para trás. O centro decisório está em São Paulo, às vezes está na Europa, está nos Estados Unidos, está na China, e isso faz com que não haja uma conexão real com o território. E quando a gente olha, por exemplo, a Fortaleza já é diferente. A gente já tem ali pelo menos 8 grandes grupos empresariais com poder decisório local, com a natureza local, que sentam para conversar juntos, que interagem juntos, e isso mostra, inclusive, porque Fortaleza passou Salvador no PIB, né? E Ceará está cada vez mais se aproximando para passar Bahia em breve, né? Mesmo com tamanho
menor, a população bem menor.
Bem menor, e a diversidade econômica muito menor também, né? A Bahia é muito rica, muito privilegiada do ponto de vista de matriz econômica, mas como a gente tem tido ali esse desafio de formação de uma nova cultura empresarial e local, acho que isso interfere. Por isso que eu invisto muito nas startups baianas, para que elas, e a partir desses novos negócios inovadores que consigam permanecer aqui no estado e que cooperem entre si, talvez a gente consiga aí ter uma nova geração de empreendedores que estejam conectados com o futuro, mas que ao mesmo tempo estejam conectados com essa vontade de fazer diferença pelo próprio estado.
Só pegando um gancho aqui, você falou em empreendedores conectados com o futuro. Eu acho que existe todo um processo também de mobilização, de advocatura política, né, de mexer com essa cultura. Lógico, cultura é algo que se mexe em prazos muito grandes, né? Mas você falou aí das ações da Rede Mais, falou do Impulse, e eu vejo o Impulse, eu já participei, tive a oportunidade de participar algumas vezes, como um desses momentos em que o ecossistema ele é provocado a refletir sobre si. Então tem diversas formas em que essa questão é trabalhada no sentido de você, olha, inovação é algo importante, inovação é algo que deve ser olhado de uma forma muito cuidadosa. Queria que você explorasse um pouquinho o Impulse aqui para o nosso ouvinte.
Legal. O Impulse, a gente vai para a terceira edição esse ano, então é um evento criado para, de fato, conectar todos os principais atores que fazem empreendedorismo e inovação aqui na Bahia. E a gente tem, na verdade, um evento com vários eventos dentro desse mesmo dia, né? Então a gente tem...
Você precisa conhecer.
É muito legal. A gente tem, por exemplo, o Prêmio Impulse Bahia, que é um prêmio de reconhecimento das principais iniciativas e organizações com inovação no nosso estado. São 15 categorias. Então, qual é a indústria baiana que mais tem inovado? Qual é o agronegócio? Seja por segmentos econômicos e por também a tipo de atividade de fomento no ecossistema. Mentores, investidores, academia, assim por diante. Então, ao fazer esse prêmio, a gente está, ao mesmo tempo, dando visibilidade e reconhecimento para quem está fazendo a diferença, inspirando outras pessoas a se conectarem com essas boas práticas de inovação nessas organizações. Um outro ponto que o Impulse traz é a rodada de negócios. E a rodada de negócios, ela não é simplesmente para buscar investimento ou para fazer negócio. É uma rodada de cooperação setorial. Então, a gente tem mesas que são planejadas ali por segmentos, então, construção civil. Então, a gente tem uma corporação, uma grande empresa da construção civil, uma startup que resolve dores da construção civil, membros da academia que podem ter pesquisas e práticas ligadas à inovação na construção civil, e investidores que investem em startups da construção civil. Então, essa turma, juntos, estão ali fazendo negócios e buscando ali contatos para desenvolver a inovação dentro daquele segmento que está ali posto naquela mesa. A gente tem também o workshop de planejamento do ecossistema baiano, que a gente reúne todos os principais atores lá na mesa para discutir métricas, metas, indicadores, como é que a gente pode evoluir no cenário de competitividade nacional a partir da inovação. E competições de startups e grandes conteúdos, né? Conteúdos que levam à reflexão tanto de boas práticas dentro das organizações, mas também coletivamente, né? Como é que os territórios podem inovar mais, né? Como é que a gente pode se inspirar com um case de uma empresa ou de uma cidade que tem feito a diferença. Então, o impulso é sobre inspiração, é sobre conexão, é sobre desenvolver competências, desenvolver as conexões que podem fazer a gente chegar a um novo patamar de inovação.
Que maravilha. Rodrigo, a gente vê várias cooperativas ou associações também rurais, né, interior, muito voltado para aquela produção, às vezes produz o mel, eu costumo dizer que a gente está cada vez mais voltando para as origens, né, de forma mais natural. Tem o movimento da industrialização, então começou a dar o boom de evitar multiprocessados, industrializados, muito aquela ideia dos ovos de quintal, o leite, o mel. Existe um diálogo entre essa inovação voltada para a produção rural? A gente vê que tem cooperativas, né? Associações que até exportam para a Europa, seja um melão, seja um abacate, de uma forma geral, ou seja, frutas que não são, né, da cultura europeia. E quando a gente vai ver, não é produzido aqui no sertão, do semiárido baiano, a uva, vinhos de qualidade ótima, ou seja, das mais diversas, o mel, a própria própolis, dos mais diversos. Existe esse diálogo, assim, dessa inovação voltada para a produção rural, para fins de exportação, até o comércio interno mesmo, ou é mais voltado mais para o urbano, para aquela coisa mais industrial, mais business, mais São Paulo, Nova York, mais bolsa? Como que está a sua visão? Como é a sua cabeça nisso?
Hoje a inovação está em todo lugar, né? Eu acho que vai muito do acesso e do querer, né? E também, né, da possibilidade de conseguir chegar lá. Esses exemplos que você trouxe são exemplos muito importantes, porque eles de fato desenvolvem segmentos que estão fora dos grandes centros e que estão muitas vezes alheios até o acesso a capital ali para conseguir desenvolver, e boas práticas de gestão.
Exatamente.
Os IGs, né, que isso, são as entidades geográficas, são um caminho muito forte para a inovação.
Se a gente consegue... Só fazendo um parênteses, desculpe. Para quem está nos ouvindo, não é muito familiar o IG. Traduz um pouco aí.
IG é identidade geográfica, né? Como é que a gente consegue, dentro de um, por exemplo, dentro de um território específico que é famoso por determinada prática, né? Então, a gente tem ali, sei lá, cerveja artesanal em tal lugar, o queijo de tal lugar, o açaí do Pará, né? Então,
exatamente,
são os ambientes que têm aquela naturalidade para determinado produto ou solução. Então, quando você integra práticas de inovação numa cadeia produtiva e conecta essa cadeia produtiva com outras cadeias, né, que facilitem os acessos, isso é o máximo, o ápice que a gente pode ter de transformação a partir de gestão de inovação. Então, existem algumas práticas que estão se aproximando desses IGs. O Sebrae tem feito um trabalho muito legal a nível nacional nesse contexto. A gente tenta se aproximar disso. A gente tem feito, por exemplo, a gente fez um trabalho muito legal aqui com a indústria do cacau da Bahia.
Sim.
A gente identificou dores do cacau, isso num projeto em parceria com o Sebrae, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, e a gente percebeu que os produtores de cacau precisavam melhorar a produtividade na quebra do cacau. E aí a gente entendeu essas dores, lapidou ali um desafio, abriu isso ao mercado. A gente teve ali mais de 30 soluções tecnológicas que aplicaram para essa solução, aplicaram para esse desafio, e a gente escolheu um que produzia uma máquina de quebrar cacau com mais eficiência para o contexto local, para o contexto do sul da Bahia, e a partir disso eles receberam R$100 mil de fomento para desenvolver essa tecnologia e replicar essa tecnologia para toda a indústria cacaueira, para todo o cenário cacaueiro aqui do estado. Então, isso é uma forma de você aplicar gestão e inovação, inovação aberta, associativismo, cooperativismo, né? E conseguir escalar ali e transformar a vida de famílias, transformar a vida
de. Exatamente, muda a economia de cidades inteiras ali, que a gente vê as cooperativas, né? E as associações produzindo e exportando realmente. Aí quando você vê aqui, foi produzido, de repente, como eu dei o exemplo, né? Um mel aqui produzido no semiárido, sendo regiões que você a priori nem imagina que seria capaz de ter movimentação, né? Seria movimento toda a economia e aquele exportado para um país europeu. E eu fico pensando em inovação nesse âmbito, né? De poder fazer mais com os recursos que tem, em paralelo à intervenção estatal, aquela ideia de você se reunir e poder realmente, com conhecimento que já tem ali, que de repente uma indústria já tem, até obsoleto para aquela indústria, mas quando você pega aquela inovação que tem ali, é o pesquisa e inovação no P&D, né? Pesquisar novas tecnologias e desenvolver as tecnologias que já tem. Aquilo ali modifica um polo econômico total e a gente vem
gera um super impacto.
Exatamente. 2-3 anos mudou aquela região ali muito mais do que qualquer intervenção estatal, que é sempre entravado por várias burocracias, né? Exato. Ou seja, quando o capital entra, o problema sai, né? Ou seja, se enriqueceu ali aquela região com exportação ou de cacau, ou do mel, ou da geleia, a pitaia agora que está sempre em moda, o que a gente chama, né, no popular, o araçá, né, que é a nossa goiaba. Uhum. Frutas que são bem apreciadas no mercado europeu e que está ali. A gente tem a dádiva da terra de poder produzi-las. Aí eu pensei nessa ideia da inovação. Que bom que já tem essa iniciativa.
Essa questão das identidades geográficas, na verdade, o Brasil, há 20 anos atrás, apostou muito numa política de formação de arranjos produtivos locais, que era muito baseado nessas identificações geográficas territoriais e vocações, né? Você tem as aglomerações produtivas, que são resultados de você ver que uma atividade econômica, ela é muito mais adensada naquele território do que ela é no território mais amplo, e aí você aposta num nível de organização, implementação de modelo de governança, cooperação, e foi uma política que fracassou. A gente não viu efetivamente os arranjos produtivos locais darem conta, e acho que é por tudo isso que a gente conversou até agora, né?
De cultura, de organização.
De cultura, de organização e modelo de governança. E aí eu queria explorar essa questão de modelo de governança, porque aí eu vou trazer mais uma vez a brasa para mais perto da minha sardinha, envolver as universidades, colocar as universidades na equação, né? Tem o modelo da hélice tripla, que é universidade, empresa e governo. Ao meu ver, a gente não tem uma hélice tripla funcional aqui no nosso estado, porque nenhuma das três partes está fazendo aquilo que se espera delas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu sentimento, que você, de alguma forma, está perto desses três segmentos também.
Isso. Eu acho que concordo 100%, Horácio. Acho que a gente não tem uma hélice tripla funcional, e muito pela falta de diálogo, e mais do que diálogo, é do interesse de buscar, do estar aberto a e buscar essa conexão. Tem algumas exceções, né? Então, acho que o Senai Cimatec faz um trabalho interessante, né, por ser uma entidade, uma ICT, que também tem educação e que e tem uma busca em relação até pela natureza do Sistema S, de ter a proximidade ali com a indústria, então ajuda, de certa forma, mas ainda assim não há uma essência da troca contínua, especialmente juntando esses três atores. E eu acho que eventos como Impulse, programas que sejam liderados ali, tanto por cada uma dessas hélices, eu acho que cada um tem que ter a sua própria iniciativa de buscar, né? Como é que eu, empresa, posso achar pesquisadores ou pesquisas ou projetos que me ajudam a ser mais competitivo, mais inovador, atraindo talentos e traindo dados ali e questões científicas ali da academia. Como é que o governo pode, em vez de simplesmente lançar uma política pública de fomento, escutar antes a academia, escutar antes o mercado e fazer uma coisa muito mais direcionada, muito mais assertiva, com resultado prático, né? Então, acho que existem esforços, existem pessoas que fazem esforços, mas não existem
A
institucionalidade real com a governança estruturada que facilite essa troca e que facilite uma boa gestão, uma boa governança para a gente dar saltos maiores dentro desse quesito. E o que faz com que a Bahia fique atrás do ponto de vista de ecossistema de vários outros estados brasileiros que tem um potencial muito pior do que o nosso. Muito pior, pela falta de diálogo, pela falta de governança.
Tem uma coisa que eu tenho falado muito sistematicamente, porque acho que, assim, para nós que somos do ecossistema de inovação, a coisa já passou de um limite que não é mais tolerável. A gente está no 15º secretário de Ciência e Tecnologia em 19 anos. Então, eu digo, isso só acontece porque, veja, aí eu vou falar fazer um comentário sem nenhum juízo de valor. A política hoje é muito baseada na lógica de você ter uma composição de partidos que juntam para poder tentar, né, apoiar um determinado grupo, e você tem que acomodar interesses políticos dentro desse, né, amplo cobertor aí, né? E efetivamente muitas vezes decisões se dão no sentido de, olha, quem me incomodar menos eu vou, né? Então eu acho que efetivamente o que tem acontecido com a nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação está associado a uma questão de que às vezes eu tenho que acomodar o partido A, partido B, partido C, e eu entrego aquilo aqui porque ninguém vai me chatear.
Uhum.
Porque a gente tem um conjunto aqui com 6 universidades federais, 4 estaduais, 2 institutos federais, né, o Senai e Cimatec, como você bem falou, e não há uma união do conjunto dos reitores, por exemplo, dessas universidades, de dizer, poxa, isso não é tolerável, a gente está sem interlocução.
Sim.
Então, como é que você vai ter esse trip se aquele que é responsável exatamente pela articulação não está fazendo o seu papel? Né? E aí não estou criticando nenhum dos 15 em especial. E até criticando menos o governo, porque o governo está dentro desse processo de acomodar demandas, ele está fazendo aquilo que vai ser menos oneroso para ele em termos de impacto político. Se as universidades, quem deveria estar fazendo essa pressão, não fazem, vou tocando e vou acomodando dessa maneira. E a gente está perdendo uma área que é extremamente portadora de futuro e importante para girar essa hélice. Né?
Que deveria ser comandada necessariamente por pessoas técnicas, né? Eu entendo que super faz sentido dentro do contexto político nacional, de governança nacional, essa busca de composições para governabilidade. A gente entende que dentro do cenário democrático que escolhemos, né, enquanto nação rodar, isso vai acontecer. Mas existem quadros e quadros, e existem secretarias, ambientes. Eu acho que ciência e tecnologia, por exemplo, não deveria ser um ambiente de troca política, na minha visão. Deveria ser um quadro mais técnico. Mas eu acho que a gente volta para o início da nossa conversa, que é o comodismo. Nós,
exatamente,
sociedade civil organizada, empresários, né? Academia, etc., nos acomodamos e não entramos em debate, não brigamos, não falamos, não vamos aos fóruns, né, de discussão ou de troca sobre esses temas, porque a gente não quer muitas vezes se indispor, perder tempo, se chatear, porque acha que não é da nossa conta ou que não vai fazer diferença para a gente. E enquanto a gente não faz isso, o tempo passa, a gente vai ficando para trás. Santa Catarina, que há 40 anos, Florianópolis, é uma ilha que vivia do turismo de forma mal explorada, hoje o principal ambiente de tecnologia e inovação do nosso país. Porque eles conseguiram, a partir do associativismo, a partir da sociedade civil organizada, de uma política pública estruturada, de seriedade dentro dessa pauta, fazer a transformação por lá. E assim como outros estados estão fazendo ações similares, estão avançando também, e a gente, que tem esse potencial tão grande, a criatividade, que é o elemento para a inovação principal, né? A gente tem essa atitude empreendedora, a gente tem vários aspectos, a economia diversificada, como a gente já falou, uma liderança nacional, a gente tem esse perfil enquanto natureza humana aqui do baiano, e a gente não exerce isso por vários fatores ali que a gente já conversou e que a gente precisa se incomodar e praticar mais.
Rodrigo, maravilha. Estamos chegando na nossa rota de conclusão. Me tira uma dúvida. Como que você vê? Você já está há quanto tempo nesse ambiente? Quantos anos?
24 anos, mais ou menos.
Vamos fazer um exercício de projeção, né? Como que você vê? Tem aquela música lá do Carlinhos Brown, né? Eu vejo um novo começo de era, né? Como é que você vê os próximos 24 anos, se a gente fosse o Rodrigo de 2050 e tantos? Como que você vê, a partir da experiência que você tem, como que você vê os próximos 24 anos?
Eu vejo que a gente evoluiu muito do ponto de vista da pauta de empreendedorismo e inovação, de entender que isso é importante, mas a gente, na prática, estimula muito menos do que poderia e deveria comparativamente com outros países e olhando aqui, no caso da Bahia, outros estados. Então, eu acho que a gente precisa do meu ponto de vista, olhar com mais seriedade e colocar mais, gastar mais sola de sapato, mais tempo e energia para essas conexões. Se isso for feito, né, feito, eu acho que a gente consegue dar um salto qualitativo e quantitativo muito grande de mais empresas, mais cases, mais negócios, mais empregos gerados ali de alta capacidade, de alta entrega, e a gente se tornar ali um grande vetor de desenvolvimento nacional. Mas esse se é muito importante. Se isso não mudar, eu acho que a gente vai continuar no atraso, como a gente já está, na política educacional, na política de incentivo à inovação, no surgimento de novas empresas que fazem a diferença. Então, a gente está em declínio. Sim. E a gente precisa... Se a gente fizer essa curva, eu acho que a gente sobe rapidamente.